Agora, no Opinião, o quadro Felicidade no Trabalho, sob a tutela do Instituto Movimento Orgânico. Acordar e agir, alternativas para trabalhar e viver mais feliz. Apoio, Seven, comunicação como tem que ser, agência7.com.br. Buco, assessoria e engenharia, telefone 3340-4995, site buco.com.br. Agradeço agora, muito além de uma marca com escritas de gratidão, um propósito de vida, um despertar em agradecoagora.com.br. LPR Brasil, importação, exportação de têxteis, 25 anos facilitando a vida das pessoas. Fone 3039-8080.
14:18, opinião pública no seu rádio. Você sabe, segunda-feira é dia de quê? Instituto Movimento Orgânico. Então, a partir de agora, a Regina... A Sueli e o Renan comigo aqui no estúdio para falar sobre, num primeiro momento, o dia orgânico. O que, que é isso, hein? Que bicho é esse? E aí, então, eu cumprimento você primeiro, Regina. Seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
Sueli, boa tarde para você.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
Está nervosa? Não, não.
Um friozinho na barriga sempre dá, né?
Mas depois não bate papo legal aqui, isso esquece, né? Renan, boa tarde para ti.
Boa tarde, Jota, boa tarde, ouvinte, boa tarde a todos também.
Pois é, o dia orgânico, o que representa isso? O que faz com que as pessoas mudem um pouquinho a sua mentalidade, a sua força interior para se conectar mais com a mãe natureza, é isso?
Exatamente, Jota. Nós tivemos aqui há duas semanas conversando sobre educação, né, com o Thiago Berto, que estava aqui. E ele comentou de um projeto que eles trabalham lá, né, que é um projeto alternativo à educação, né, onde, né, eles criaram um espaço totalmente adequado para as pessoas se reconectarem com a natureza, reconectarem uma com as outras, né. Quando ele esteve aqui, a gente conversou, na verdade eu já tinha em mente algo semelhante, da gente criar um espaço, que seria um espaço também alternativo, onde pais e crianças, pais e filhos, né, pudessem passar um tempo durante o dia, né? Não precisa ser o dia inteiro, mas passar um tempo durante o dia, fazendo atividades juntos para se reconectarem novamente com a terra, com a natureza, com as outras pessoas, né? E aí, conjunto a isso, né? Junto com isso, nós também teríamos algumas atividades interessantes que a gente faz lá do Instituto mesmo, né? Para contribuir, para que as pessoas despertem para coisas mais interessantes para a vida, né, do que toda essa loucura que está aí. Então, a gente está com essa ideia de começar com um dia por mês, né, que seria, a gente chamou de dia orgânico, um dia por mês a gente pegar e abrir o espaço para que pais e filhos venham e a gente cria algumas atividades ali, né, principalmente nessa questão de plantio, né, nessa questão de contato com a terra e também de arte, de atividades manuais, de fazer algumas coisas com as mãos, assim, onde pais e filhos possam se reconectar e a gente tenha um ambiente com um aprendizado alternativo. É isso que a gente está buscando, né?
Muito bem. Agora, eu não sei quem que vai responder, se é a Regina ou a Sueli, mas assim, ó. Eu não tenho visto o jovem, principalmente a criança, mexer com a terra. Antigamente, não é dizer que estou velho, né? 62, ainda não estou senil, estou legal ainda, estou legal. Mas eu me lembro, Sueli, de que uns 30, 40 anos atrás, nós andávamos descalço, ficava na terra e tal, e a gente parece que não tinha doença. Hoje, a criança anda descalço. Não, Joãozinho, pelo amor de Deus, não faça isso. Vai lá botar o chinelo, o tênis e coisa e tal. O que falta para motivar essa juventude, essa criançada, a se reconectar, né, em termos de terra, de mexer naquela que nos dá vida diariamente?
Eu concordo que não tenho visto também muitas crianças fazendo essa conexão com a terra, brincando descalça e tudo mais. Eu tenho visto, sim, muitos adolescentes e pessoas, né, de 22, 24 anos, arquitetos e com outra formação, fazendo escola de permacultura, indo a sítios e tudo mais, despertando e muito para tudo isso que existe. Certo. Mas em relação às crianças, eu acho que falta um pouquinho de tempo dos pais também, né? Eu acho que falta, às vezes, querer sair, né? E sair um pouco dessa loucura do dia a dia.
Mas será que falta um apertozinho mais dos pais? Não, vamos lá, vamos brincar com a terra, vamos lá, o pai vai junto, a mãe vai junto. Não, falta isso também?
Eu acho que falta sim, eu acho que falta você descobrir trilhas, você ir para fazer piqueniques, você fazer uma pescaria. Sim. Eu acho que falta essa motivação. O shopping é tão fácil, né? Você deixa o carro estacionado, é tão cômodo, é tudo tão cômodo.
E às vezes não faz nada no shopping, só fica, ele fica andando no shopping, não zumbi, né? De repente, meu Deus, onde é que eu tô? Ah, eu tô no shopping. Mas assim, aí tem outro detalhe aqui, depois nós vamos entrar nessa série também. Eu tenho que confessar aqui, gente, para vocês, hein? Nós temos um belo parque, um ecossistema fabulosíssimo aqui em Blumenau, um tal de Parque São Francisco, que eu não fui ainda.
Lindo.
Não sei se vocês já foram.
Já
que é uma coisa fenomenal,
vezes.
É isso?
Já fui muitas vezes e está até planejado para a gente fazer uma trilha ecológica no Parque São Francisco.
Você falou, né, da coisa de caminhada e tal.
Sim.
E aí me lembrei, assim, sintomaticamente, do São Francisco, né? E eu não fui
falta
ainda.
Falta uma chamada, na verdade.
Falta
uma
chamada, é isso
falta
que você falou,
chamada.
Né? É.
Mas então, acho que tem alguns pontos também que o nosso sistema de moradia mudou, né? Há uma mudança da vida rural para a vida mais do centro e há uma mudança do estilo de vida da casa para os prédios. Então, assim, se eu considerar, eu sempre morei numa casa que tinha muito terreno e que a minha mãe sempre plantou. E quando a gente não estava na horta, de fim de semana a gente estava no Ribeirão, porque na minha época o Ribeirão era limpo.
E hoje... Dava para tomar banho e tudo, né?
Exatamente.
E era Ribeirão, não era um Ribeirão. Esgotozinho que nem hoje a céu aberto, né, Regina?
E aí hoje eu moro num prédio que mal tem terreno. Então as crianças daquele prédio não têm terreno para brincar. Então a gente tem uma mudança geográfica, uma mudança de cultura e uma mudança de falta de incentivo realmente... das pessoas de se mexerem, de sair da comodidade dos shoppings. Mas eu também vejo que, paralelamente, quando eu procuro espaços mais naturais, eu encontro muitas famílias que estão buscando isso como alternativa de final de semana. E espaços de graça, que você não paga nada, e que em Blumenau a gente tem, como o Parque São Francisco que você citou.
É verdade. É interessante, né, Ana Sueli? Parece, eu já disse aqui reiteradas vezes, vou repetir de novo. Parece que quando é de graça o pessoal não dá muita ênfase, não dá muita bola. É um negócio... A natureza nos dá tudo graciosamente. E às vezes o ser humano...
Eu acho que é o grande valor e o grande charme, o grande atrativo a gente valorizar essa espontaneidade.
Exato.
Né? Hoje em dia, voltada à questão dos orgânicos, está se falando muito em plantas alimentícias não convencionais, que são os matos de comer, eles vêm de graça. Então, existe um movimento voltado a isso. Né?
É.
Então, talvez seja um pouquinho de... Eu particularmente... curto muito essa espontaneidade, essa gratuidade. Sim. Tem um parque da Malve que
também.
É gratuito e que as
também,
pessoas curtem
lá,
muito,
né?
E podem fazer churrascos em família. Então, se buscar, encontra.
E o pessoal está saindo mais desses grandes centros? A gente percebe também isso, né?
É, assim, em termos quantitativos, é difícil a gente, né, mensurar, né? Como a gente está no meio e a gente conhece pessoas que têm essa mentalidade, né? Então a gente vê bastante gente fazendo isso, né? Mas, obviamente, as pessoas que não estão muito ligadas a esse meio ainda vivem assim, aquilo que a Regina estava comentando, né? Mudou as moradias, o pessoal está tudo nos prédios, está tudo no centro, está tudo no shopping. Isso é a mecanização da vida, aquilo que a gente fala muito aqui, né? A gente mecanizou tanto a vida que a gente precisa morar só dentro dos quadradinhos e fazer tudo dentro dos quadradinhos. Né? E parece que quanto mais a gente girar essa máquina, teoricamente as pessoas vão alcançar algum tipo de felicidade, né? Que é uma ilusão total. Né? Então, o que nós tentamos despertar mais ainda as pessoas lá no nosso trabalho, no nosso instituto, é que, não, gente, essa mecanização, essas caixinhas, essas coisas, não vai levar a gente muito longe, não está levando a gente em lugar nenhum. Então, nós precisamos começar a acordar de novo, né? E aí vem esse trabalho todo da gente começar a ajudar as pessoas que estão vivendo esse mundo mecânico a sair um pouco dele e começar a viver um mundo mais orgânico, né? É, já aparece assim, né? Obviamente, no âmbito mais de mídia, de educação, de coisa, né? As coisas orgânicas fazendo melhor e tal. Só que o aprofundamento da consciência orgânica mesmo nas pessoas, ele é muito maior do que isso. Nós temos que ajudar as pessoas realmente a se despertarem num estágio muito maior. Porque às vezes a pessoa está lá no shopping bonitinha, ah, agora vou comprar coisa orgânica aqui no shopping. Então, assim,
não é o sentido da coisa. Aqui, deixa eu acho que o Júnior não entendeu. O Júnior de Indaial.
É o Júnior. Nossa, Júnior.
O Júnior? Não sei. Não é? Eu acho que não. Que show esse evento? Só para quem faz parte do Instituto ou aberto para todos?
Ah, o de orgânico, ele está perguntando.
Eu acho que é do... Não é esse, deve ser outro Júnior, né? Aqui,
deve não,
ser
não, deve
não
ser
é
do,
ele.
Então,
deve ser.
Tem dois Júnior ainda.
Ah, é? Tem dois, então tá. Mas não é um evento assim...
Próprio, não, nós vamos fazer ele aberto.
Ah, tá aberto. A entrada franca, ele ainda marca aqui a entrada franca e tal.
A entrada franca, esse Júnior não sabemos, mas é que vai ser aberto, vai.
Vai ser aberto, vai, né?
Sim.
Pois é, agora, e como motivar, Sueli? Como motivar? Você que mexe com a terra, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, como motivar para que as pessoas rebusquem, voltem àqueles velhos tempos, bons e velhos tempos, de mexer na terra, de sair, de olhar, de curtir esses momentos?
Bom, na questão motivação, por exemplo, eu acho que existem pessoas que naturalmente já buscam por isso, mas falta alternativa, então uma forma de motivá-las é só mostrando que tem várias opções. Sim. E existem aquelas pessoas que vêm e não interessa. Então, não é para todos, né? Cada um fazendo aquilo que gosta, que quer, mas principalmente mostrando que existem muitas opções, muitas formas de você curtir a natureza. Se você mora num apartamento e você sempre quis cultivar, você pode cultivar em vasos com a maior eficiência, mas usando as técnicas corretas, com cultivo orgânico, sem aditivos químicos, né? Então, é informação. Eu acho que a internet, a televisão e programas, elas...
Ferramenta temos, né?
Ferramentas temos.
E como temos ferramentas?
E temos ferramentas.
Regina, como temos, né?
Sim.
É só...
Uma coisa que eu queria comentar é que esses dias uma mãe disse que os filhos, quando estavam em férias, falaram para ela assim, do que a gente pode brincar agora? Então, assim, eu acho que mostra muito o quanto as crianças desaprenderam a brincar. E aí essas mesmas crianças num sítio... Durante uma tarde, a gente ficou meio que observando elas, e só o fato de correr, de colocar o pé no ribeirão, de olhar as galinhas, de pegar ovo e de segurar o coelhinho, eles esqueceram de perguntar do que a gente pode brincar. Sim. Porque, naturalmente, eles estavam se divertindo,
exatamente,
né? Então, como quando tu tá no ambiente da tua casa, e com a tecnologia, e se não for a tecnologia, a televisão, surge a dúvida na criança hoje. Do que a gente pode brincar?
Não, mas é a criança presa na caixinha...
Exatamente.
Aliás, é uma brincadeira saudável, diga-se de passagem, né? Essa coisa, né? E a gente tem que rebuscar isso mesmo. Muito bem, 14h30, nós vamos ao break comercial. Depois nós continuamos com essa nossa conversa aqui, Instituto Movimento Orgânico, na veia, já, comercial! Muito bem, obrigado, Cris. O pensamento desta tarde, não sei se vocês ouviram ou não, o Renato até manda aqui, algumas pessoas sempre vão jogar pedras no seu caminho e aí depende apenas de você o que fará com elas, uma parede ou uma ponte. E o Renato diz assim, eu construiria um castelo, Jota, né? Por que estou falando isso? Porque muitas vezes também mexendo com a terra dá para produzir algo até às vezes inusitado, né? Você lá, né, Sueli? Você tem mexido muito com a terra e tal. Como é que se chama aquilo? Quando compostagem, né? Vira compostagem e tal. Esse é um meio também de se firmar como ser humano, buscando, inclusive, algo diferente para a sua vida, né?
A compostagem, ela é necessária até, porque com os demais... O lixo, de fato, ele deve ser reciclado, né? Então, tudo que não for para reciclagem se utiliza na compostagem, faz um belo de um adubo orgânico que depois as plantas vão estar usufruindo, né? E mexo, sim, bastante. No passado, minha horta era uma horta convencional, porque não tinha um conhecimento da horta orgânica. E curto muito. Meu marido ainda brinca, né? Que se dependesse de mim, eu ficaria horas e horas e horas na parte externa, né? Interagindo e usufruindo do espaço.
O Regina, a gente falava aqui no bloco anterior, né? Antes de irmos para o ar, essa verticalização das casas hoje, dos prédios e tal, né? E aí eu repito aquilo que eu te falei para vocês antes, daqui acho que uns 10 ou 15 anos, quem tiver uma casa, já vai se tornar rei, porque hoje o negócio é prédio, morar em apartamento, e cada vez morando mais em apartamento, mais a pessoa vai se distanciando dessa coisa da terra, né? É isso?
Sim, eu acho que quanto mais alto, mais distante você fica do cheiro da terra, né? De tocar a terra, de sentir o rio, as folhas. E aí eu acho que você acaba, como é que eu vou dizer, achando que tudo vem da prateleira do supermercado e não dali que está, da onde vem o teu sustento, naquilo que tu pisa, aquilo que tu pode enxergar. Agora, eu vejo que quem mora em prédio tem uma solução, que a Sueli até estava discutindo esse tempo com uma outra pessoa, que é fazer as hortas nos prédios, que as pessoas possam mexer em hortas no próprio prédio, né? Então, hoje, isso é uma tendência.
Certo.
Porque daí você tem onde descer, onde colocar a mão na terra, colher um chazinho, plantar um alface.
Mas esse projeto já está sendo feito, não é? Não, eu digo nos prédios também, né?
Alguns sim,
né?
Alguns sim.
Aqueles alimentos orgânicos e tal, livres de agrotóxico, veneno.
Sim.
Você está utilizando muito isso.
É que eu acho que, não sei, eu sou leiga no assunto, eu não tenho conhecimento que a Sueli tem, mas eu já tentei fazer na varanda do prédio que eu moro, da minha casa.
Não deu certo.
Então, acho assim, que se tiver um terreninho lá embaixo, além de unir os moradores em torno de algo e todo mundo poder botar a mão na terra junto e plantar um alface, um chazinho, e ter uma iniciativa colaborativa de todos cuidam, todos mexem, ao invés de pensar assim, uma vez até nos orgânicos, lá no nosso movimento, uma pessoa trouxe uma ideia que seria todos os moradores do prédio dele comprar um terreno e fazer uma horta nesse terreno. Às vezes é um passo mais difícil, porque até tu convencer todo mundo a comprar um outro terreno. E por que não começar no terreno que já está o prédio,
já tem,
né? Pequenininho.
Sempre tem um espaçozinho lá,
sim,
né?
Sim, que cada um se doa um pouco. E hoje eu molho, amanhã a Sueli molha, você se beneficia do chá.
É, compartilhar, né?
Exatamente.
Aquilo, Mas olha aqui, a Anja tem aquela assinatura da revista Cláudia. Esses dias eu vi lá diversas fotos. Principalmente, quem é que mora em cima? É a cobertura, né?
Cobertura.
Da cobertura. O cara tem um monte de salsinha, de cebolinha, de coisa. Por que isso dá facilmente, assim, Sueli?
Eu acho que tudo é possível, né? Hortas em vasos, em apartamentos, plantio em terraço, a horta comunitária, tudo é viável. Hoje, as pessoas têm a ferramenta que é a internet, que tem sites muito confiáveis, de orgânicos, e aí mostra, se você tem um pequeno espaço, você pode fazer uma horta vertical, ou se você, muitas vezes não dá certo o plantio em vaso, por conta da técnica mal aplicada, ou tem que entender um pouquinho de consorciação, que são duas plantas, o manjericão beneficia o tomate, pode ser plantado em vaso, então basta um pouquinho mais de conhecimento e aprofundamento, para que as coisas funcionem, né? E Blumenau tem acontecido tem acontecido sim as hortas em apartamentos e no espaço comunitário, e mais que obrigação, ela passa a ser um grande instrumento de diversão, de lazer, para as senhoras, para os jovens que gostam de mexer na terra. Então, o cultivar e o cuidar daquele espaço vai atrair as pessoas que realmente curtem aquilo, estão interessadas, né?
Alguém pode falar, não sei, tem aquela filosofia chinesa, né? Chinesa, como é que é? Yong, não sei o quê, tal, que quando está com o pé na terra, produz assim, elementos positivos para o corpo e tal. Não sei, mas tem uma coisa, uma relação assim...
É, o andar
assim,
descalço,
é,
né?
Eu acho que a terra proporciona isso também, né?
Tudo isso é saudável, né?
É saudável,
tudo isso
a terra proporciona.
Nos desintoxica.
Exato.
Eu sempre brinco que a minha terapia é chegar de manhã cedo e apertar uma folhinha de manjericão, de hortelã.
Exato.
Então, tem recursos.
Agora, nós estamos construindo, nós estamos gerando aí, gerando uma geração... que não vai, daqui mais uns anos, mexer com a terra, Renan?
Olha, é isso que nós estamos tentando evitar, né? Pelo menos, pouco a pouco a gente conseguir isso, né? Porque, assim, eu até estou vendo essas iniciativas, assim, obviamente, quando existe a possibilidade, né, de um prédio e as pessoas têm consciência ali de juntos fazer alguma coisa, né? Porque é difícil, eu imagino, né? Porque você tem que juntar todo mundo lá com o mesmo nível de valores, de princípios, para poder... Apesar que isso já está um pouco sensível hoje. Mas tem um outro desafio também, que é a própria verticalização em si, que dependendo do lugar que você for, do bairro que você entra, tem tanto prédio que não tem sol. É. Então, se você andar... Aqui em Blumenau mesmo, tem locais aqui em Blumenau que se você for lá, não bate sol nunca.
O sol já não aparece mais.
Nunca, né? E aí vem outro desafio, que aí precisa de mais conhecimento técnico, mais para o que nós vamos plantar no lugar sem sol. Uhum. Né? E aí tem que descobrir o que dá, o que não é aquela coisa, né? Então, são muitos os desafios que esse mundo mais mecânico vai acabando mesmo, vai minando tudo que a natureza pode nos dar, né? Então, realmente, construir essa consciência, e eu acho que essa consciência vai muito desse trabalho meio que de formiguinha, da gente estar passando essas informações, da gente estar chamando as pessoas para repensar a sua própria vida. Né? Porque, às vezes tem muita gente que mora em apartamento, mas que poderia estar morando numa casa. Gostaria, adoraria estar morando numa casa, não mora porque, não sei, porque está condicionado a morar no apartamento. Né? E, de repente, poderia ter uma chance, ou ter alguma coisa, ou pensar, ou repensar uma forma. E aí, isso aí já te colocaria em contato de novo. Já traria as crianças de novo para esse contato. Né? Uma criança que nasceu e viveu a vida inteira num prédio, é muito difícil ela... Né? Além, é grama, essas coisas. Então, é coisa que ela vê de longe.
De longe.
Né? Não existe essa. Então, nós temos que construir uma consciência, e esse trabalho nosso ele é muito. Muito focado nisso, né? Em pegar e sentar com pessoas, com adultos mesmo, para repensar seu estilo de vida. Porque eu acho que se cada um começar a repensar seu estilo de vida, nós vamos ter mais oportunidade de trazer pessoas para esse contato com a Terra, de trazer pessoas para essa... Né? Porque aí nós estamos... Né? Caso contrário, parece que... Às vezes eu costumo ver algumas pessoas assim... parece que é mais um entretenimento, né? Entrar em contato com a natureza um dia e tal. É mais uma coisa entre tantos outros entretenimentos. Mas não, isso é nossa vida, né? Não é só um entretenimento a mais. E eu acho que isso que é o desafio nosso, né? Construir essa consciência de que nós, na verdade, somos parte da natureza. É. Nós precisamos valorizar ela cada vez mais.
Cada vez mais.
E só para complementar o que o Renan falou, a iniciativa do Instituto do Movimento Orgânico faz com que a pessoa desperte para o ciclo da vida mesmo. Né? Qual que é esse ciclo da vida que eu estou tão desconectado, que eu não mexo mais na Terra? E fora isso, é uma questão de sobrevivência, porque se a gente for pensar o que aconteceu em Cuba, quando eles sofreram o embargo econômico dos Estados Unidos, todas as pessoas foram mexer com a Terra, porque não entrava mais alimento naquele país, eles tinham terras, mas não poderiam importar mais nada. Então, as pessoas voltaram para a Terra e começaram a aprender por meio da permacultura, que é um conceito que a Sueli pode explicar depois, a botar a mão na terra, ver o ciclo da vida, se unir em cooperativas para sobreviver. Então, a iniciativa do Instituto, ela traz a reconexão com a terra, mas ela traz o despertar para o ciclo da vida e para uma questão de sobrevivência, porque é a partir dessa terra, que é um recurso finito, que a gente se alimenta. Uhum, então, uhum. É uma iniciativa muito grande.
É, louvável.
Sim,
né?
Sim.
Bom, mas eu sou nojentinho, sabes isso? Né? Sou entiquento, sou entiquento. Depois a Sueli responde, pode explicar um pouquinho mais. Por que você optou por um apartamento, já que você gosta de mexer na terra? É. Não entendi, Regina. Não entendi, me explica.
Nem eu sei.
Mas assim,
falar com o marido lá em casa,
comodidade,
ele te manda.
Comodidade, então, não.
Comodidade, eu acho que é uma
segurança.
Questão de segurança.
Ah,
a gente...
tem a questão de segurança, né? Há uns 15, 20 anos atrás, eu sempre... Não, isso aqui não é saudosismo, porra nenhuma, não tem nada a ver isso. Mas assim, há 15, 20 anos atrás, 30 anos, a gente deixava a janela da casa aberta, não tinha problema. Não tinha problema. Hoje tem problema. Hoje tem, qualquer um pode entrar e não tem. A segurança hoje tá uma insegurança total, né? Talvez por isso.
A nossa casa, quando eu era... morava com meus pais, foi assaltada duas vezes e eu já não tinha mais coragem de ficar naquela casa. Então, quando a gente, quando eu casei, a gente acabou optando por um apartamento. Uhum. O que hoje está totalmente na contramão, e hoje a gente já revê o nosso estilo, uhum, de vida, e é uma coisa que a gente já tem planos de mudar completamente.
Legal. Te ajudei um pouquinho, então? Te ajudei.
É. Eu vou defender
um pouquinho a Regina.
Então, vai lá, Zeli. Então,
embora ela more num apartamento, a gente sabe que ela tem uma conexão forte com a natureza, passeios no Rio, e sempre que ela pode, ela está focada nisso, né?
Obrigada, Zeli.
Mas antes, então fala um pouquinho, como é que é o nome daquela você falou?
Agrofloresta.
Como é que é?
Permacultura.
Permacultura. É. Que bicho é esse?
Permacultura, e aí que eu falei que eu encontro muitos jovens e com essa vontade realmente dessa reconexão, é um sistema que tenta não ser agressivo à natureza, pelo contrário, né, agir em conjunto. E aí, na permacultura, inclusive, tem aquelas casas de barro, que são as taipas, sim. Os banheiros biológicos ou banheiros secos. Então, desde a construção ao aproveitamento de água, ao plantio da horta, ao espaço, ele é todo pensado para que as pessoas consigam conviver ali, harmonicamente, uhum, num processo de cooperação mútuo, sim, e também cooperação com a natureza.
Legal.
Então, tudo que é feito. E esse movimento, e eu sou muito otimista e sempre falo isso, e prova disso que eu comprei duas revistas no final de semana, e as duas estão desenvolvendo tópicos como faça você mesmo, uhum, o sistema de agrofloresta. Sim, sim. Então, a mídia ela está percebendo esse movimento, esses likes, seja no Facebook, ou seja, né, da forma como as pessoas estão buscando, e elas estão trazendo
promovendo
isso.
Promovendo essa integração, né?
Através de vários programas de TV, uhum, enfim. Uhum. E aqui, rapidamente falando, a reportagem é a Revolução da Agrofloresta, e o tópico é como a agrofloresta, uma técnica de agricultura que copia a natureza sem o uso de venenos ou fertilizantes, pode frear as mudanças climáticas, recuperar ecossistemas, libertar mulheres e acabar com a fome no mundo. Então, é um complexo de fatores e soluções, uhum, onde certamente nós temos que ter um olhar de repensar tudo, uhum, e nós temos a natureza ao nosso favor. Né?
Eu penso que os meios de comunicação também estão agitando nesse sentido.
A assim. Globo.
Não é só a Globo, mas eu acho que outros canais também, próprias emissoras já tem programas assim, voltados para a natureza, para a terra, né? Isso é. Agora, quando o Renan diz assim que deveria ser uma coisa normal, infelizmente não é. Passou a ser uma coisa incomum,
uhum,
sim, não é?
Exatamente.
Quando deveria ser uma coisa normal, mexer com a terra, visitar coisa e tal, curtir, não. Mas é em função disso tudo que nós estamos vivendo, né?
As pessoas pagam para ir para uma escola que tem que capinar.
Não, olha só.
Eu mesma.
Olha só. Mas é fato, né? É fato.
Rindo,
né?
De mim mesmo.
É fato, não.
Os meus filhos falaram quando eu fui para uma escola de permacultura, eles falaram: mãe, mas tu vai pagar para trabalhar? Não, usa a bola.
Olha o que eu falei antes aqui, de quando é de graça, o pessoal não dá bola. É. Mas lá tem que pagar. Até para pegar a enxada na mão tem que pagar. Então, olha só como é que tá. Deixa o Renato aqui, o Renato colocou. Renato, de vocês lá. Boa tarde, Jota, pessoal da mesa. Por que é tão difícil conscientizar as pessoas para hábitos de preservação da terra, separação do lixo? Será que teremos que sofrer uma grande dor para podermos mudar? O Renato da Fitato, né?
Uhum,
sim. Bom esse questionamento do Renato. Valeu, Renato.
A gente que acompanha um pouco alguns estudiosos no mundo, o que eles estão falando e o que eles estão enxergando em termos dessas mudanças que nós estamos passando nesse momento, né? Tem um que eu gosto muito, que é o Paul Gilding, que é um australiano que ele trabalha com toda essa questão de ambiental, né? E dentro dos estudos que ele fez, ele traz assim, uma coisa muito interessante. Isso que a Regina comentou, da gente se reconectar de novo com a natureza, ser uma questão de sobrevivência, ele diz que hoje em dia, né, a força de uma comunidade, a força de um país, a força de um ambiente, ela vem do tanto que esse ambiente ele é autossustentável e ele não depende de serviços para estar vivendo. Né? Não depender de serviços significa a gente não depender de caminhão trazendo comida de outra cidade. para nós. É a gente não depender de supermercado aberto, não depender de navio trazendo coisa. Porque o transporte de alimento é um dos maiores problemas que existe ambiental no planeta, é o transporte de alimento. Né? Então, e ele fala que o país forte, ou a comunidade forte, é aquela que consegue ela mesma ser autossustentável na sua produção de alimentos. Por quê? Porque não existe garantias, e aí de novo, né, a gente vive tão, a nossa sociedade, ela vive tão meio que hipnotizada, assim parece, achando que eternamente, sempre a produção, o supermercado vão estar cheios, sempre vai ter comida a comprar, sempre, e não é assim as coisas, né, uma crise aí grave, um problema climático que aconteça em algum lugar, isso aí, para acabar, e até essas questões políticas que acontecem no mundo, tudo isso aí, para, de repente, cortar o fluxo de caminhão entrando numa cidade, é isso aqui, né? Para, de repente, acabar. E aí, o que vai acontecer com as pessoas? Né? Será que as pessoas podem confiar tanto assim no mecanismo, que esse mecanismo vai sempre funcionar? Né? Então, não dá para a gente confiar. Né? O país que confia só nisso, ele é um país fraco hoje. Né? Então, se nós dependemos tanto assim do serviço, do supermercado, da coisa, nós também estamos fracos. Então, essa consciência é uma consciência que nos dá força para a gente sobreviver, independente da circunstância que acontecer no mundo ou no planeta.
E aí eu queria fazer uma provocação. O que acontece? Existe um movimento no mundo que fala do pico do petróleo, que a gente vai passar por pico do petróleo, que tudo que é derivado do petróleo subiu a tal preço que hoje a gente paga o combustível mais do que a água, né? Ou muito mais caro. Se nós tivermos um pico do petróleo e não tivermos mais combustível nas nossas vidas, nós não tivermos mais... Que foi, de novo, o que aconteceu com Cuba. Como as pessoas vão para a escola? Como os caminhões vão chegar com alimento no supermercado para chegar à nossa mesa? Se a gente fizer um exercício de um minuto sobre acabou o combustível, como vai mudar a nossa vida? Eu sugiro que quem queira se aprofundar nesse assunto, veja um filme que daqui a pouco eu vou lembrar um nome rapidinho, que mostra isso, o que aconteceu quando você fica sem combustível, que é isso, que daí eu vou ter que pegar o terreninho lá do meu prédio, alugar o terreninho da Sueli e vou começar a plantar, porque eu vou comer o quê? E vou ter que ser solidário e começar a fazer troca. Você planta alface, eu planto repolho.
Como era feito antigamente. Né?
Exatamente. Sim, exatamente.
Né? Agora, assim, eu fiquei curioso agora, foram mais de 5 décadas, né, de embargo de Cuba, né, em relação aos Estados Unidos. Agora parece que está havendo uma abertura assim, mais sistemática, mas está havendo, está legal. Então, de alguma forma, isso foi legal para o povo cubano, não é?
Foi e não foi.
Dessa forma de botar a mão na terra novamente. Porque lá você não vê um carro novo, né?
Não.
É tudo caco, né? Tudo caído aos pedaços.
Sim.
Mas agora, talvez, com essa abertura diplomática do Barack, né, e tal, talvez a mudança seja assim, radical. Mas e será que daí eles não vão abandonar a terra novamente, não?
Essas terras, eu tenho um contato hoje mais próximo com uma pessoa de lá, e ela comentou que as terras são cedidas em parte pelo governo para que você crie uma cooperativa e vá trabalhar na terra. A partir do momento que você não está mais com a tua cooperativa, a terra é tomada de volta. Mas esse filme, ele mostra, na realidade, Cuba, uma coisa muito linda que o Instituto Movimento Orgânico tenta despertar em cada pessoa, que é o senso de comunidade. Então, nada disso teria dado certo em Cuba se as pessoas não tivessem passado a ser mais cooperativas e se unido. Porque eu ia querer concorrer contigo e a gente nem eu ia ter comida e nem tu ia ter comida. Certo. Então, assim, se eles não tivessem desenvolvido esse senso de comunidade que a gente tanto fala lá no Instituto também, não teria dado certo. Não adiantaria ter a terra, entendeu? Então,
ou seja, não adianta a gente se conectar com a natureza se a gente não se conectar com os outros.
Exatamente.
As outras pessoas.
Pois interessante, Sueli, que a natureza, ela nos ensina. Aliás, está todos os dias nos ensinando. Né? Por que o ser humano e vem dilapidando, já vem depredando, já vem destruindo isso há muito tempo? Esses dias eu vi um documentário, de novo, das fotos do... Como é que é? Aquele Hubble.
Do Hubble.
Satélite lá. De 15, 20 anos atrás, a foto era de um planeta, Terra, azulado e coisa e tal. Hoje, demarcado já com pontos falhos e tal que o homem vem destruindo. Por que que sexo vai continuar sempre, Sueli?
Pois é, quando a gente fala o homem, quem é o homem que está lá destruindo, construindo e tudo mais? É o homem que tem muito dinheiro, e quem são as pessoas que querem essa cooperação?
Esse mundo desgraçado capitalista aí,
Ontem, a Regina falando, eu assisti um especial de Los Angeles, onde houve um grande problema, porque teve um massacre de um negro por policiais, e houve uma grande revolta e começou a incendiar, saiu fora de controle, a cidade saiu fora de controle. E uma forma de acalmar foi concedido aos imigrantes um grande espaço, e ali eles fizeram uma horta comunitária que perdurou por muitos anos, né? E era no sistema de cooperação, de colaboração e tudo mais. Até tentaram tomar, depois retomar essa terra e não conseguiram.
Não conseguiram.
Então, mas a questão da natureza e a questão de agricultura orgânica, ela só acontece com cooperação, né? A cooperação do sistema, a cooperação do inseto predador.
Dos vizinhos e tal, que a Regina falou, colocou bem, né?
Então, é um sistema colaborativo. E que eu vejo que é um processo crescente e colaborativo, e só funciona dessa forma. Mas eu acho que isso está no ser humano. Eu acho que todos nós temos esse ímpeto. Todos nós, uns estão mais adormecidos do que o outro, mas Blumenau particularmente tem aí a campanha do 100 em um dia, que é liderado por um grupo de jovens maravilhoso, que são criaturas assim iluminadas. Uma das meninas tem uma horta comunitária, incentivou e faz parte desse projeto. 100 em um já não pode mais ser chamado assim, porque eu acho que a última edição foram 140 projetos 140. Acontecendo
aqui,
no
as duas
único
meninas
dia.
Aqui, elas estiveram aqui.
Então, eu escuto o que existe de ruim, mas eu opto por olhar aquela coisa que, para mim, tá agigantada, tá crescendo. E eu vejo nas pessoas que, mesmo que elas não façam, elas têm a vontade de fazer.
Perfeito.
Né? Existe um projeto agora no SEDUP por uma professora que criou a Gestão Gentil, que está estimulando jovens de 14, 15, 16 anos, núcleos, a cooperarem entre si, e trabalhos, projetos em escolas carentes, projetos com idosos. Então, nós vamos ter este despertar como a natureza. É só olhar, é só parar. E refletir e sentir a terra. E nós temos um espacinho lá em casa onde a gente almoça fora no jardim. Sim. E ter essas percepções, ver o passarinho cantando, enfim. Eu acho que isso está dentro de nós.
E
todos
tomara,
nós temos.
E tomara, né? Tomara que isso avançasse. Sei lá, retroceder.
Jamais.
Retroceder no tempo para melhorar. Que é o caso que nós estamos falando, é sensacional.
Sim.
O problema, eu fico pensando
ver os
aqui,
nossos avós, né? E respeitar, e saber que realmente havia muita sabedoria.
Sim, sim.
Num dado momento, a gente achou, não, é porque não tem cultura. Não, pelo contrário, a nossa cultura acabou muito com a gente,
sem
né?
Dúvida,
aquilo que a gente aprendeu.
O homem é o lobo, né? Do próprio homem.
Do sistema,
quer dizer,
né?
Do sistema. E aí, quando eu vi esses terrenos, às vezes, vagos, Renan, fico pensando assim, será que daqui mais uns dias, mais um tempo, vem mais um prédio para cá? A gente fica assim pensando isso, né? Não dá, sim, aquela dorzinha no peito da gente? Bom, claro que dá.
Não, a gente até ali onde a gente mora, onde é a sede do Instituto, né? Ali da minha casa a gente tem uma vista muito boa ali de toda a região,
isso,
né? E de 7 anos para cá é incrível como reduziu a imagem de área verde que a gente tem.
Sim,
né?
Sim,
então,
sim.
Assim, né? Eu gostaria de ser tão otimista como a Sueli,
não,
mas o que
também,
a gente enxerga, às vezes, é o contrário disso. Né? A gente enxerga as coisas acontecendo. É lógico, dentro do nosso meio e das pessoas que a gente tem, a gente fica muito feliz, porque nós estamos realmente mobilizando e essas pessoas estão aparecendo. Né? Mas só da gente olhar em volta, a gente começa a ver a quantidade de... O quanto que é essa mentalidade ainda de capitalista, de construção, de destruição, de coisa, ela ainda está muito presente, que é o quê? que é uma ilusão que o ser humano vive de que ele, né, vai fazer para ele, né, de que nós somos individualistas, que nós somos seres que, né, eu tenho que conseguir, eu tenho que conquistar, eu tenho que ter meu patrimônio, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, e a visão individualista que prevalece ainda, né? Então, o desafio nosso ali no Instituto é quebrar essa visão, quebrar. É a gente atacar e quebrar essa visão individualista, porque quebrando ela, nós vamos acordar para a comunidade, para a natureza, para outras coisas que a gente está dormindo, né? Como a Sueli bem disse, está adormecido, né?
Vamos recomeçar do adormecido e depois então dos comerciais, não é?
Isso aí.
Agora, o que me dói da alma, gente, e que eu fico às vezes até indignado, é assim, ó, guerras, para que guerras? Né? O homem destrói tudo para depois reconstruir. Nojento comercial! Opinião Pública no seu rádio, tarde de segunda-feira. Estamos começando a semana, né? Hoje é dia 11 de julho. Está quente lá fora, hein? Muito quente. Em 26 graus agora. Estamos vivendo o inverno brasileiro, mas com muito calor. Diz que vai diminuir a temperatura aí no decorrer dessa semana. Vamos esperar então, né? A Regina fez um questionamento aqui, eu penso que é pertinente, sim. A gente fala em Instituto de Movimento Orgânico e tal, formação de lideranças, curso e tal, mas o que isso tem a ver com o que a gente está discutindo hoje? Que coisa é essa? Instituto de Movimento Orgânico, falando de terra, falando de casas na vertical, falando de mexer com lavoura e tal. Tem alguma ligação aí ou não tem, Renato?
Acho que tem gente que já pensa que nós mexemos com tudo, não sabemos nem o que nós fazemos. Né? Nós estamos meio perdidos assim, nas nossas escolhas. Mas é que a gente é muito abrangente assim, nas nossas buscas. Né? A gente quer realmente resolver as coisas. E para resolver, a gente começa a ver que está tudo ligado. Não tem nada separado. Né? Então, eu sou só daquele time lá da alimentação orgânica e tal, né? Eu sou só daquele time lá do trabalho, da empresa mais humana e tal. Eu sou só daquele time lá que, né, da educação alternativa diferenciada. Gente, para nós do Instituto é tudo a mesma coisa. Tudo é uma questão de consciência que nós temos que construir nas pessoas, nós temos que quebrar cultura e condicionamentos que foram implantados e que não nos deixam pensar em nada dessas coisas, né? Então, se a gente não trabalhar, né, com essa visão abrangente, que inclui a natureza, que inclui o trabalho, que inclui a casa, que inclui as famílias, que inclui a escola, que inclui tudo, se a gente não trabalhar com essa visão abrangente, a gente acaba vivendo aquele negócio do entretenimento, né? Minha vida é isso aqui, mas eu também me dedico ali um pouquinho para aquilo lá, certo? Mas a minha vida continua aqui desse jeito assim, né? Ou seja, eu tô aqui ainda, né? Trabalhando no shopping, querendo ganhar dinheiro, fazer as coisas e tá tudo bem, né? Aí ali eu vou, na empresa minha, eu vou mexer um pouquinho lá para deixar o ambiente mais feliz. Ou então lá em casa eu vou fazer a hortinha, né? Não é assim, né? Nós temos que mexer com tudo, nós temos que mexer com toda a mentalidade do ser humano nesse momento, porque eu acho que a construção de uma sociedade diferente, de uma vida diferente, de uma comunidade mais feliz, passa por essa abrangência. Então, nós do Instituto, realmente, a gente tem um braço em tudo. A gente quer trabalhar a consciência do ser humano, mas para tudo que realmente faz a diferença.
E,
né,
e também, assim...
Foi feliz, né, o Renan?
Ótimo!
Não, olha aqui,
respondeu muito bem,
parabéns. Estamos todos interligados, não tem como... Não é?
Sim,
não tem como escapar disso.
Nada é
assim.
Isso.
Hoje, como é que é? A aldeia global, não tem mais...
Não. Porque o ser humano não é repartido... Não tem uma vida dividida entre uma vida profissional e uma vida pessoal. Nós temos uma vida.
Uhum,
e tudo está conectado. E quando a gente fala que é o nome desse programa Infelicidade no Trabalho, é buscar a nossa essência para a gente fazer o que a gente realmente ama.
Sim.
E essa busca da gente encontrar a nossa essência e nos aproximarmos da nossa essência e sair desse monte de caixinhas passa por colocar a mão na terra. Quando a gente coloca a mão na terra, a gente consegue despertar mais facilmente para ampliar a nossa consciência.
Perfeito.
E voltar para essa nossa essência e repensar se tudo vem da terra, adianta eu consumir tanto? né? Por que que eu vivo tanto em comprando o tempo inteiro quando eu tenho a terra aqui sob os meus pés, que eu posso mexer e colher e plantar e não depender tanto de coisas externas? Então, assim, não tem como voltar para a essência, não tem como ampliar o nível de consciência se a gente não passar por uma palavra chamada Mãe Terra.
Mãe Terra. Aliás, é ela que nos dá, né, o sustento, não é, Sueli?
Nós voltaríamos a ela, né?
Sempre.
Nós voltamos a ela depois que tudo acaba,
não,
né?
É
o sustento, o equilíbrio, né?
Agora, te preocupa, de alguma forma, esse avanço tecnológico? Eu acho que é legal, tudo bem, pode possibilitar aí um grau de conhecimento melhor para a raça humana, tudo certo. Mas, sabe, esse mundo virtual que a gente está vivendo, parece que a maioria das pessoas estão esquecendo a essência das coisas.
Me preocupa o excesso de tempo que se toma, se perde com isso.
Perde com, né? Isso. Né? Isso é você perder o tempo, né?
Para tudo tem um lado positivo e negativo, né? Você opta pelas coisas, pelos seus acessos e o conteúdo que você quer absorver, pelas coisas que você assiste pela televisão. Mas o tempo que se toma em função disso, eu mesmo tento me policiar muito, que te tira, né, de outras atividades, como, por exemplo, sim, fazer um passeio em família, ó, fazer uma caminhada, sentar no Ramiro. Nós temos um parque aqui tão gostoso, tão bom e preparado, né? Então, tudo vai depender do nosso foco, né? Extrair as coisas boas disso ou não.
Depende de cada um
de
nós.
Depende de cada um e da busca, né? De peça a lutar.
A gente já ouviu isso diversas vezes, né, Renan, Regina? Eu vou dar um passeio. Onde? É no shopping. Peraí, mas tu passeia no shopping, nego? Ou tu vai fazer alguma coisa, tu vai no cinema, então, mas não, eu vou passear no shopping. Vou conhecer as lojas, conhecer as pessoas. Não é que esteja errado, absolutamente não é isso, né? Mas se, o passeio, eu interpreto de uma outra forma. Passeio é, sei lá, natureza, terra, conhecer novas paragens. Vamos para o shopping passear? Não sei se está legal isso. Nada contra, absolutamente. Estamos falando aqui, cada um faz da vida o que quiser também.
Sim.
Não tem nada a ver com isso. Mas assim, ó, se o ser humano não parar para pensar um pouquinho, rebuscar essa condição que nós tínhamos anteriormente, eu penso que vai ficar sempre cada vez mais difícil.
O que é passear no shopping, né? O que é o shopping, né? Nós estamos continuando alimentando o consumo, né? Essa é a coisa. O shopping, né? O maior sonho do shopping é que todo mundo vem passear lá. Por quê? Porque todo mundo que vai passear lá vai ver coisa para comprar,
exatamente,
né? Então, de novo, né? Nós temos que mexer profundamente na consciência do ser humano. Né? A consciência do ser humano é mudar tudo isso. O que eu preciso realmente para mim viver? Será que eu preciso de comprar, de consumir tanta coisa como eu consumo? Será que eu preciso de um trabalho tão estressante e tantas horas de trabalho para poder ter o dinheiro para comprar e consumir todas essas coisas que eu estou fazendo? Será que eu preciso desse tempo inteiro que eu dedico para esse trabalho e que não me dá nem uma meia hora para passar com meus filhos por dia? Eu tenho que pegar meus filhos, tirar ele do prédio e colocar ele lá no outro prédio, que é a escola, né? Para mim poder ver ele só no fim de semana, né? E olha lá para ir no shopping. Então, esse tipo de vida, de estilo de vida, nós temos que repensar ele inteiro. Né? Isso passa pelo nosso trabalho, pelas nossas escolhas em termos de alimentação, de moradia, de tudo. Né? E passa principalmente por a gente rever nós mesmos como ser humano. Por isso que a gente fala muito lá no Instituto que a mudança está dentro de nós. Né? A gente só vai ver mudança de fora depois que a gente mudar dentro.
Olha aqui, eu acho que foi oportuno esse teu questionamento aqui, Regina, dessa coisa, o que tem a ver, né? Uma coisa, parece até meio, são duas estradas que não se juntam, mas tem tudo a ver, né? Porque se não tiver alguém que comece, aí sim vai ser uma estrada só mesmo. Agora, construir uma outra estrada paralelamente que nos leve a uma situação melhor, o que o Instituto vem fazendo, é sensacional, eu acho. E você está percebendo assim, mudanças ao longo do tempo, ao longo dos anos, para melhor?
Sim, eu percebo e acho que a gente já tem algumas estatísticas que comprovam isso. E sinto no trabalho que a gente faz nas empresas também. Quando a gente trabalha com facilitação de diálogos, com rodas de conversa nas empresas e faz isso no meio de floresta, num sítio, perto da água, a gente sempre fica com o pé atrás, achando assim que o funcionário vai falar: nossa, mas trouxeram a gente para esse lugar cheio de pernilongo e daqui a pouco pode chover e o sol está quente. E até hoje, nunca ninguém reclamou de estar junto da natureza. Nunca ninguém reclamou de poder ter um dia diferente na empresa, de ficar com o pé descalço, sentado no chão, em círculo, conversando na grama. Então, quando a gente vê o nível de satisfação das pessoas saírem de um espaço de concreto, de dentro de uma empresa, e lá no instituto mesmo, que é todo de vidro, que é um espaço privilegiado, que tem árvores ao redor, com certeza a pessoa tem uma sensação diferente quando ela vai a trocar, ensinar ou aprender em contato com a natureza. Então, as pessoas estão precisando disso. Uhum. E eu deixo o convite para todo mundo. Essa semana, aproveita, faz um passeio simples, tira o sapato, põe o pé na terra, olha uma árvore, desenha uma árvore com o seu filho, faça uma coisa ligada com a natureza e observa o que você vai sentir, porque a gente esqueceu esse sentimento.
Sem dúvida. O japonês, por exemplo, não tem, para entrar lá naquelas salas, tem que tirar o sapato, né? Para sentir o chão, para coisa, né? Então, há os ensinamentos aí que a gente vê ao longo, né, dessas filosofias que facilmente dá para aproveitar, tranquilo.
Mas até o ato de tirar os sapatos, que eu acho que poderia ser inserido isso lá no Instituto, viu, Renan?
Olha aí,
todo mundo que entrar poderia tirar os sapatos. O ato de tirar os sapatos causa desconforto nas pessoas. Porque
é uma maneira de se despedir
de alguma coisa.
É verdade. Tem uma ideia da Regina, eu tiro o sapato.
Sim, lá, já pensamos nisso lá. É questão de inserir.
Agora,
né?
E às vezes tem que tirar a meia também, né? Eu também, o cheiro insuportável às vezes.
Os buracos.
Olha aqui, Jota, você tem toda a razão quando fala da tocha. A tocha irá passar onde repintaram as faixas de sinalização. É verdade, eu estou percebendo isso agora, estou lembrando. Na cidade inteira, ali em alguns pontos, repintaram as faixas de sinalização, a faixa dos pedestres. É isso? Bom, tudo bem, valeu então para alguma coisa, né? Valeu para alguma coisa, muito bem. O que mais? Pois é, o Sueli, e como cativar? Como fazer com que os filhos, que já são de uma outra geração, só querem mexer em computador, em smartphone, e por aí afora, né? Fazer com que eles também sintam essa energia positiva que a Terra nos dá.
Primeiro, dar o exemplo, né? Se pai e mãe gostam disso, e estão cultivando a sua hortinha em vasos, no apartamento, ou saem num domingo de sol para um passeio, a criança vai conhecer e ela vai preferir o smartphone, o computador e o videogame. Ela vai preferir porque é muito mais fácil, é acessível, tem tudo que para entretê-la. Se nós não mostrarmos que existem várias outras opções, né? Eu tive gêmeos no princípio, então eram os demolidores, nós não tínhamos muita opção de visitar as pessoas, os amigos e tudo mais, então nós levávamos para recantos naturais, para cachoeiras, para caminhadas, para outras coisas. Isso nos tirou de casa. Então, essa certa restrição, digamos assim, né, nos fez procurar essas opções.
Mas eu penso então, cresce cada vez mais a nossa responsabilidade de voltarmos a esse tempo de mexer com a terra, de buscar...
Por uma questão de saúde, de bem-estar, uma questão mental também. Ao invés de procurarmos antidepressivos, procurarmos quimicamente nos aliviarmos e automaticamente também nos envenenarmos, né, porque os remédios, eles têm seus efeitos colaterais, o contato realmente e entender o que as coisas podem, de que forma podem nos nutrir, as ervas e tudo mais. É uma busca pessoal. Tá dentro de todos, muitos estão optando por isso, né? Em relação aos jovens, é inspirá-los a isso. O povo lá de casa me vê no jardim, talvez até acham engraçado e tudo mais, mas eu vejo mesmo que eles gostam de almoçar fora, aí já vem o cachorro. É muito diferente.
É muito diferente.
Você colocar a mesa dentro de casa, você fazer as refeições ali, propicia um ambiente diferente.
Tu sabes, o Renan, que já chegou o cúmulo de... Eu tô limpando ali na calçada e coisa e tal, porque eu gosto de mexer na terra, você sabe disso. Sim. O pessoal para assim, ô, Jota, por que, que não paga alguém, rapaz? Não, nem eu gosto de fazer isso, vou pagar uma coisa que eu gosto. E geralmente é assim que está acontecendo o negócio, né?
A visão que a pessoa tem é que quando estiver cortando a grama ou mexendo na terra, que não queres pagar alguém.
Não, não, não. Um monte de vaca, e o cara não tá. Não, nego, eu gosto de fazer isso. Entende? Olha só em que situação nós estamos chegando.
É o julgamento social, né? É. E as pessoas entram nessa, né? As pessoas entram nessa, né? De, ah, não, realmente não posso, tal, pôr a mão e coisa. Mas é, o que a Soli comentou ali, eu acho que é fundamental. Ela tocou o ponto certo, né? Uhum. Para a gente conseguir sensibilizar mais as crianças para uma mudança, né? Nós temos que viver essa mudança. Então, a gente tem que parar até de preocupar com elas. Não precisa nem se preocupar muito com as crianças. Nós
temos que ser exemplo nisso, né?
É, exatamente. Exemplo, né? Porque não adianta, né? A maioria dos pais que, né, só vê a criança no fim de semana e vai querer, num sábado só, já mudar Não vai mudar. Não vai mudar. Então, é preciso rever todos aqueles conceitos que a gente conversa aqui durante todos os nossos programas. Entra lá no orgânicas.org, pega os podcasts nossos lá, são mais de 40 programa já que nós temos gravado, mas pegando lá, a gente vai ouvir muito desse negócio. Poxa, como que eu mudo minha relação com o trabalho para mim poder ter mais tempo com a terra, mais tempo com a minha família, mais tempo comigo mesmo?
É o legado, é isso, né? É o legado.
Eu preciso abrir tempo na minha vida. Se a gente não abrir tempo,
exatamente,
é desejo só.
Gente, então é isso aí, né?
E buscar todos esses movimentos, né, que estão surgindo.
Pera um pouquinho, Sueli, já está instituído esse dia?
Ainda não está oficializado, nós vamos oficializar logo. A Sueli já tem na casa dela o dia orgânico da Sueli lá, que ela já faz algumas atividades.
Eu digo em nível nacional,
não. Nível nacional vai ser logo. Mas assim que tiver, nós já vamos anunciar aqui, né? Nós estamos só oficializando lá, tudo certo.
Tá certo, mas todo dia é dia de alguma coisa.
Legal.
Por que a gente não começa, escuta, o dia orgânico? Por que não?
Desconectar.
Ah, fazer um feriado, assim?
Tem até o dia do papel higiênico. Por que não o dia do orgânico?
Não, mas eu acho que...
O dia do velho.
Mas eu acho
o dia do cocô. Não é comparando, mas absolutamente. Mas
dia orgânico, da nora.
É coisa, dia da...
Mas não, é que...
Aí não.
Eu sou fã das minhas noras, tá? Então...
Mas dia orgânico tem que ser todo dia, Jorge. Não pode ser um dia só.
Esse negócio
não funciona.
Não, mas tu entendeste o que eu quis dizer. Por que não institucionalizar o dia orgânico? Seria legal. Por que não? Né?
E o que vai acontecer naturalmente nesse dia, lá no espaço, e não é uma expectativa furada, gente. Eu tenho certeza que vai acontecer isso.
É, legal.
É que os adultos vão se inspirar nas crianças e as crianças vão se inspirar nos adultos. Vai ser uma conexão e uma troca muito profunda.
Muito positiva, né? Legal. Uhum. Tomara que isso aconteça
realmente.
Tá. Gente, olha, um começo de semana super... Vou usar uma coisa hoje que eu estou demais. Super exitoso para vocês.
Exitoso.
Tem um monstro isso, Obrigado, Sueli.
Traduz isso.
Exitoso é fenomenal.
Fenomenal!
Melhorou. Valeu, Regina.
Obrigada. E só lembrando que o nome do filme, para quem tiver interesse, é O Poder da Comunidade.
O Poder da Comunidade. Valeu então, Renan, para você também.
Valeu, Jota. Obrigado, ouvinte.
Muito bem, 15h29.